Todos os caminhos levam a Roma, ou alguma coisa assim. onde escrevo conta a história de um reverendo protestante, evangélico, presbiteriano, professor de teologia, que se converte ao catolicismo depois de adulto. E o livro é a história dele, de sua esposa, né, dessa volta ao catolicismo, e ele justifica e sistematiza, e ele começa então a criticar os tolas, e por isso ele retorna à Igreja Católica. Ou ele retorna, ele se converte à Igreja Católica. Eu confesso que na caminhada cristã a gente sempre ouviu falar de pessoas católicas que se convertem ao protestantismo, à Igreja Evangélica. Mas ouvir que um evangélico tenha se convertido ao catolicismo talvez seja raro, mas que um pastor, um reverendo, um professor universitário, como ele era professor de seminário presbiteriano, alguém pode falar de gelas, ainda bem, presbiteriano, né? Eu sei que a luta com a língua doce para falar isso. Mas, para além disso, não é raro. E aí eu pedi, li o livro, orando com o Senhor. Me provocou. Eu quero de fato me entregar essa leitura, e ele vai citando vários livros bíblicos, vários passagens bíblicas, eu lendo o livro, lendo as passagens bíblicas. E com medo, né? Se passar, ai meu Deus. Eu estou sincero, mas não faz isso comigo não. E aí, sabe o que eu descobri? Ele começa primeiro a falar de sola fide. E aí eu falei, sola fide. Poxa, sola fide foi inclusive um dos solos foi aquele que o senhor me convidou a compartilhar com a Bethesda. Sola fide tem que estar certo, sola fide tem que estar errado, né? E aí você é apertado de um lado, apertado do outro. A primeira pergunta dele é para ser: bom, tá bom, onde é que na Bíblia diz que a fé basta para a salvação? É fácil, né? A graça são salvos, não vem da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se soberbeça. Aí fala, tá bom, a gente conhece esses versículos, né? E quando a gente meditou aqui, eu trouxe várias passagens de Jesus, que ao encontrar pessoas e ao curar pessoas, basicamente, ele dizia, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te salvou, ou seja, só que aí ele sempre coloca, e o Espírito Santo foi mexendo isso comigo, né? Fala assim, olha, é claro que foi a fé que salvou. Mas a fé que salva é sempre uma fé que se materializa em ações. Ela nunca pode ser uma fé intelectual. E isso é uma discussão muito atual. Por quê? Porque ele se pega, para dizer que talvez o solo afim seja questionável, nesta nossa percepção moderna, atual, de que a fé é algo intelectual. De que a fé talvez é quase um foro íntimo, né? Uma crença, é um entendimento seu. Ele fala negativo. Fé, na verdade, é quase um modo de viver. E aí ele provoca lá, escrito o texto de Tiago, acho que é Tiago capítulo 2, que diz, olha, pensas tu que vai ser salvo somente pela tua fé? Porque sem obras, ninguém será. Não é negar as nossas. Não é dizer que nós não precisamos trabalhar. Não é que não precisamos ter atos de justiça. Não é que não precisamos fazer. Mas é que esses atos não podem ser um motivador da nossa salvação. E naquele tempo, né, a gente tem que contar sempre no contexto: o contexto era de que a salvação era quase comprada. Ora, você não pode fazer. Você não pode. Você pecou, né? E aí, para mitigar o seu erro, com penitência do seu erro, você pode comprar uma indulgência, você pode ter uma ação de caridade, como se isso pudesse compensar, como se isso diminuir essa dependência. E é isso o que é questionado. Então, não é que você não deva fazer, ou que nós não devamos ter esses frutos de obra, mas é que isso tem que ser resultado da nossa fé e não motivador. E aí a gente pode até citar o exemplo de outras religiões que buscam a partir da ação a salvação. Né? Quanto mais eu fizer coisas boas, mais perto eu vou estar de Deus. E é isso que o Sola Fide diz que é inútil. É o contrário. Quanto mais fé eu tiver, mais perto eu estou de Deus. E quanto mais fé eu tiver, mais boas ações, mais boas obras eu pratico. Então as boas obras são frutos. Consequência. Exatamente. Ela não pode ser o início, o fruto, o ponto de partida, isso. E eu fiquei pensando aqui no Sola Fide. Ele está perturbado, mas é isso aí, é Sola Fide mesmo. Por quê? Porque é a partir da fé que as nossas ações têm sentido. Sem a fé, nossas ações podem ser simplesmente uma postura de comprar a Deus. Comentou sobre isso, disse, eu vou fazer uma campanha de toda semana, o que eu vou fazer? Eu estou forçando Deus ali, estou obrigando Deus a me dar. Devemos deixar de orar? Não, claro que não. Ah, Senhor, enfim, discuti com a Cíntia, fui grosseiro, olha que louco. E em vez de eu pedir perdão para ela, eu vou comprar um presente para os meninos. Então eu quero conversar. Ou mesmo para ela, né? É esse tipo de coisa. Mas não, eu preciso do relacionamento com Deus. Porque no relacionamento com Deus, as minhas ações serão verdadeiras. Aí eu fiquei mostrando tudo com o Senhor. E aí bate na sua escritura. E aí ele pergunta assim: onde na Bíblia está escrito que só vale a escritura? Alguém sabe? Sabe aonde? Em lugar nenhum. Ué, então a gente pegou aqui só da escritura, todo mundo acredita em só da escritura. Creram só da escritura, mas só da escritura não tem base bíblica. Então, o berço desse grito reformador só da escritura é em contraposição ao que a igreja colocava como de igual valor as escrituras. Então, eu dizia que a tradição da igreja, as cartas, as encíclicas dos papais, as decisões do clero, tem o mesmo valor de ensinamento, de inspiração que as escrituras. E aí os reformadores rasgam isso dizendo: não, é a escritura. Por quê? Porque havia muitas dessas decisões que eram contrárias ao que a escritura dizia. E ele dizia: não, é que você está interpretando de maneira equivocada. Mas nós temos aqui o nosso clero, o nosso corpo teológico super inteligente, que é bem diferente do que eu dizia, que olhando isso que está escrito, chegou a essa conclusão, e essa conclusão é válida. Então, apesar de nós não termos explícito no texto sagrado só a escritura, eu entendo que talvez não seja só a escritura, mas meia só a escritura. Alguém está tentando semear o contrário dentro de você. guardem aquilo que vos foi ensinado. Vou ler. É a partir do versículo 10 de Gálatas, capítulo 1. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder, o trono do judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a detestava. E na minha nação contra o judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade ser extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovou e revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que vieram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E ele continua contando sobre a conversão dele, sobre o processo de que, quando ele encontra Tiago, Pedro, e de como Deus deu a ele o apostolado dos gentios. A partir do capítulo 2, do versículo. Contudo, nem mesmo 5, 3, né? Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzi-los à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de má influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, como acabará. Esse digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado com o apelo da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em medo para apostolar a circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. Acabou que eu não achei o versículo que eu queria, né? Quando ele diz que ainda que eu pregasse outro evangelho que fosse considerado a nada.
Mas tudo
escutei. É pecado fumar? A Bíblia diz que... Tá bom, vou botar na outra forma. A Bíblia diz que é pecado fumar?
Diretamente.
Diretamente. Pois é. O que a gente faz? A gente entende por princípio que é um vício. A gente entende por princípio que faz mal à saúde, né? E a partir daí a gente diz, olha, não fume. Então, a igreja protestante, ela é tão apegada à reforma e essa leitura bíblica, que a gente vai consumindo a partir daí esses princípios. Alguém poderia dizer, ah, mas como não? A gente não pode fumar. Né? O princípio de todo sacrifício do Velho Testamento é justamente a fumaça e o cheiro delicioso que isso sobe à lareira de Deus nos céus. E a gente, inclusive, diz no nosso livro de louvor: recebe isso como incenso aos teus nariz. Tá, mas isso é só para provocar, a gente não vai fumar sobre isso. Mas a gente lê a Bíblia a partir das Escrituras. Então, por que eu estou comentando sobre isso? Por quê? Porque os nossos solos, e foi isso que eu percebi no Escotidão, eles não são, como é que eu vou dizer, doutrinas absolutas. Não são doutrinas absolutas às quais nós temos que nos prender, não. Elas são, se não, construções que nos fazem seguros, sim. Por quê? Porque saem das Escrituras. Então, se alguém disser, e quiser questionar, dizer, mas não só para isso, eu disse, meu amigo, a nossa relação com Deus está apontada aqui. E é aqui que a gente vai se inserindo. Então, me apego menos à doutrina, ao absoluto de uma tese, e muito mais ao Espírito que traz vida àquilo que a gente lê. E traz vida, sim. E aí nos faz interpretar. E viver isso. Muito bem, esse era o primeiro pedaço. O segundo pedaço é o seguinte: será que só esses 5 solas são suficientes? Eu fiquei mal metido, né? Vou criar um novo solo. Será que só mas será que só esses 5 solas resumem a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã? Será que esses 5 solas refletem? Porque assim, esses 5 solas, como eu disse, foram gritos de 5 séculos atrás, na tentativa de se traduzir a experiência do cristianismo naquela época. Mas será que a gente, ousadamente, poderia acrescentar um novo solo que diz respeito à nossa experiência hoje cristã, e de conhecer Deus, de servir a Deus? Alguém tem alguma sugestão? Tem? Por favor. Hã? Aleluia. Sola Caritas. Ah, foi até do latim para procurar, se é bem chique. Ouso dizer que precisamos estender um novo solo, colocar uma nova estaca. Até porque eu fiquei mudado, porque era só 5, eu sempre fiquei pensando que tem que ficar mais, né? Que a gente coloca um pilar profissional, as 10. E aí a gente coloca um novo solo. A gente coloca. Na verdade, ele já está posto. Eu acho que a gente deveria refletir sobre ele. Né? Assim como nós pensamos a nossa fé, a nossa caminhada cristã, o nosso relacionamento com Deus a partir desses 5 solas, eu gostaria que a gente fizesse hoje enxergar essa nossa relação com Deus a partir da caridade, que é a tradução literal latim caritas, sola caritas, que é o amor. E aí a primeira coisa que me provocou foi a seguinte: foi muito bem, amor, né? Acho que foi o Hugo que nos lembrou aqui quando falava de só dos cristos, que o amor, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o grego tem pelo menos 4 palavras para falar sobre amor. E aí eu falei, mas eu não quero falar sobre qualquer amor. Porque esse amor que nos desafia e que nos chama e que se dá por nós, ele tem um nome, que é o amor ágape. E todos os textos bíblicos que procurei entender, tive o cuidado de perceber que o original falava-se do ágape. Então, para começar o nosso Sola Caritas, vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Vou ler o capítulo inteiro, na verdade eu vou ler até o primeiro versículo do capítulo 14, porque eu discordei de quando encerrou o capítulo, eu acho que é o primeiro versículo ainda.
Está ousado hoje. Vai montar um novo concílio aqui.
Não. Graças a Deus pelo trabalho dos homens que botaram capítulos e versículos, como isso nos facilita, como isso nos ensina. Eu só acho que a divisão do capítulo tem que ser depois, mas é só uma opinião. Aí, bom, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O começo já é maravilhoso, né? Eu vou mostrar um caminho mais excelente. Então não é que os cinco solas não possam ser excelentes. Não é que a nossa fé, a nossa caminhada cristã, o nosso relacionamento com Deus não esteja fundamentado naquilo. Mas existe um caminho melhor, mais excelente, e é o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, metal que soa, podia ser como um bombardinho, né? Ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, eu nada serei. Se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. E continuando no 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amém. Senhor, continua falando conosco. A tua palavra é martelo, Jesus, que esmaga os nossos corações, que transforma nosso intelecto e que nos convence do erro. Faz assim conosco nesta manhã. Eu tenho certeza que todo mundo já conhecia esse texto, que já leu, já tinha ouvido e já tinha se sentido envergonhado por não amar esse jeito. Bom, não sei vocês, mas eu pelo menos. E a maioria das vezes, ó, maior parte das vezes que eu li o texto, eu me sentia frustrado. Eu falei, Senhor, está longe de mim isso. É muito longe. Ele já começa dizendo que o amor é paciente. Aí eu já digo, deu ruim. Aí ele diz, é benigno, opa, não há de ciúmes, mais ou menos. Não se soberbece, não se pode. E aí ele vai traçando uma série de qualidades, como assim. Nas duas primeiras eu já fraquejo, já não consigo. Mas eu acho que a gente tem olhado para esse texto na expectativa de que as nossas relações, o amor que nós temos nas relações, seja desse jeito. Mas eu entendo, e não estou querendo aliviar, vou explicar depois a situação, é que esse texto ele está dando definições sobre o amor e que em última análise é o próprio Deus. Então quando eu leio que o amor é paciente, eu me regozijo e falo, poxa, Deus é paciente. Que o amor não se porta mal, não procura seus interesses. Eu estou lendo definições sobre o próprio Deus. O amor jamais acaba, o amor sofre. Será que faz sentido isso? Qual o versículo, né, textual da Bíblia ou do Novo Testamento? Que Deus amou. E o que fez o amor dele, ele deu. Então lê um texto entendendo como uma qualificação de Deus, poderia suscitar em nós uma certa acomodação. Assim, beleza, então, se é Deus, já estou muito longe disso, eu não preciso me preocupar com isso. Mas quem diz que Deus é amor é João. E eu quero que a gente leia a primeira carta dele, a partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 7. 1 João. Para fazermos a interpretação completa do que Paulo está dizendo em 1 João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu parar. A gente consegue entender isso? A capacidade de amar é divina. Só ama quem é nascido de Deus e conhece a Deus. Não, Senhor, isso está equivocado. Conheço os caras aqui. Até amam os seus filhos e tal, mas eles procede muito errado. Por isso que no grego eles usam as quatro palavras, né? E aqui em português a gente só tem uma. O amor que Deus nos chama a amar o próximo é esse amor exemplificado em Jesus. É o amor em que eu consigo orar, olhar para alguém e não sentir impulso sexual por esse alguém. A gente faz isso costumeiramente com os nossos amigos. Existe o amor afetivo, de família, dos laços consanguíneos. Esse é um amor ensinado no convívio, E C.S. Lewis é que vai dizer que esse amor é um amor, não é vulgar, é um amor quase desrespeitado. Porque você confia tanto que o outro te ama, que você não cuida. É um amor
banalizado,
barato. Você não sei que não ele ama, mas você pisar no pé dela, mano. Vai passar uma semana, né? Acho que é até o momento de dizer isso. Daqui a pouco estou se lambendo. Briga, briga, daqui a pouco estou se lambendo. Não é esse tipo de amor que a gente está sendo chamado. Mas enfim, ele diz: olha, a capacidade de amar um filho, então não tem a ver com esse chamado divino. Por quê? Porque esse é um outro tipo de amor. A capacidade de amar um cônjuge e a atração sexual daí vinda e essa relação também não é esse amor que a gente está falando. E aí ele diz uma coisa para ela, sabe? Tudo bem, então. Por quê? Porque para ser nascido de Deus, é esse amor que o mais próximo dele é o amor da amizade. Porque não há uma relação consanguínea efetiva, não há uma relação sexual, não há uma relação de impulsos sexuais envolvidos, mas há simplesmente um carinho. E aí você transcende esse carinho na doação. Vou continuar lendo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 8. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor manifestado na doação. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E agora, João começa a nos desafiar. Amados. Legal que ele nos chama de amados, né? E não amantes. Porque o que ele tinha dito antes foi que o amor de Deus consiste não em que nós o amemos, mas em que Ele nos amou. E portanto, se nós somos o agente do amor de Deus, Ele nos chama de amados. Mas talvez o nosso destino final seja sempre amores. Amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora ele está dizendo amar uns aos outros de tal maneira. Qual maneira? A que Deus em Jesus nos revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoados. Opa, agora eu estou deixando de ser amado e passando a ser amante. Eu passo a reproduzir o amor, ou aprender o amor, ou ser aperfeiçoado o amor, daquele que ama perfeitamente. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17, para a gente se desafiar. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe o medo. Ora, ele faz uma digressão, nos colocando no começo como amados e nos instigando a, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, sermos aperfeiçoados e passarmos a amar. E depois que ele diz, se nós amarmos e estamos em Deus, nós estamos com Deus, e essa é a prova que nós estamos com Ele, ele diz, olha, agora eu vou dizer o que vocês têm que procurar para ter certeza que estão em amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Interessante que o amor não produz a falta do amor não é a presença do ódio. O que está provocando essa fissura no amor, essa imperfeição do amor, é o medo. O medo que gera desconfiança. Desconfiança que é um sinônimo de falta de fé. É interessante? A ausência do amor não é ódio. Até porque Deus, por definição, que é amor, abomina algumas coisas. Provérbios 15, 7, eu acho, que diz que há seis coisas que o Senhor o Deus que é amor abomina algumas coisas. Mas em Deus que é amor não encontramos medo. Nós começamos a ter o nosso amor, ou as nossas relações de amor fragilizadas quando abrimos espaço para o medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Que terrível, hein? Vai. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pense nas suas relações. E em quantas relações tem sido fragilizadas pelo medo? Quer ver um tipo de relação que é fragilizada pelo medo? Relação com o chefe, é a relação de trabalho. Se não há confiança minha na idoneidade do chefe, se eu sempre fico na dúvida, mas será que ele vai escolher o caminho? Eu começo a agir já na expectativa de uma ação equivocada. Eu já me preparo e já não me entrego completamente. Por quê? Porque eu tenho medo. Isso se reflete, é claro, nas nossas relações de amizade. Ah, eu não vou me abrir tanto, eu não sei o que o outro vai fazer com isso. E aí as relações vão ficando superficiais. A gente está aqui, né? Mas não se entrega completamente. A gente faz assim com Deus. Esse livro. Estava disposta a morrer pela causa de Cristo, que ela estava disposta a dar todos os seus bens. Mas com relação ao momento e à quantidade de filhos, essa é uma questão particular dela e do esposo, que Deus não devia se meter nisso. E que era isso que ela fazia quando ela usava métodos contra as incentivas. Eu, como cristão evangélico reformado protestante, fiquei envergonhada dele. E para completar, eu estava completando 2 meses que tinha feito minha vasectomia. Porque eu descobri que eu tinha medo de confiar em Deus plenamente com relação a isso. E eu tinha tanto medo que eu cortei o meu corpo, eu mutilei o meu corpo por isso. E quando eu fui devolver o livro, eu disse isso para ele. Falei, eu não sei o que eu vou fazer com o que Deus me colocou no coração. Mas eu sei que eu errei. Eu sei que eu disse para Deus que Ele tem controle da minha vida inteira, menos com relação à minha família. Que disso cuido eu, que disso sei eu, quando e quantos eu vou ter. Ok. O medo faz com que as nossas relações não sejam inteiras e plenas. O medo faz com que as nossas relações não sejam inteiras e plenas. Então, o contrário do amor não é ódio. A falta de amor não gera ódio. Na verdade, o ódio pode ser até fruto de um zelo, né, de um cuidado, uma disciplina, uma necessidade de disciplina. Mas o medo, sim, pode botar a perder as nossas relações. Que desafio! Que desafio! Ser aperfeiçoados neste amor em todas as nossas relações. O chamado que Deus tem para a igreja é o chamado de ser esse veículo do amor, né? Mas o Senhor vai poder entrar gente tudo competitivo aqui? A gente vai ter que conviver com os caras que pensam bem diferentes. Eu ia fazer uma brincadeira com isso, mas eu não vou usar o tempo. A gente vai ter que conviver. Ou a gente confia e se entrega, ou a gente está vivendo na superfície, parcialmente. Só o amor. É com amor, é em amor, é por amor que a gente, que é o caminho mais excelente do cristianismo. Você pode viver um cristianismo sem o amor? Difícil. Mas você pode viver na superficialidade. Você pode viver se escondendo. Mas a proposta de Paulo é: vou vos apresentar um caminho mais excelente. Amemos nele como ele, nos entreguemos a ele. Que Deus lance fora todo medo, todo temor em nossas relações. Em nome de Jesus, amém.